Justamente sobre o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, que disse que o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é muito importante nesse processo eleitoral. É aquilo que a gente sempre tem discutido e avaliado aqui sobre os palanques pelo Brasil, o quanto eles são significativos e representam também uma importância eleitoral de contato com os eleitores para os candidatos presidenciáveis. Nelson Kobayashi e Lucas Merreiro já chegam aqui para somar a análise conosco sobre esses bastidores, essas informações que a Beatriz Manfredini trouxe. Nelson Kobayashi, é mais uma vez a gente observar, né? Aliança política, quase que um débito ali que o PL fica forçando em torno de Tarcísio, que em vários momentos se declarou fechado com o sobrenome Bolsonaro.
Pois é, eles querem que o Tarcísio ele seja um grande entusiasta, que o Tarcísio pegue na mão do Flávio Bolsonaro, transfira ao Flávio Bolsonaro o seu prestígio, sua credibilidade, enfim, principalmente com o mercado financeiro. E a gente sabe que entusiasmo é uma coisa que deve vir da espontaneidade de quem é provocado, né? Não é o Tarcísio sendo cobrado que vai gerar esse entusiasmo todo, esse apoio todo. Tarcísio já disse que apoia o Flávio Bolsonaro. Tarcísio já disse que o candidato dele é o Flávio Bolsonaro. Então será. Mas o Flávio está encontrando alguma dificuldade em conseguir o capital político do Tarcísio de Freitas, formado principalmente em relação ao mercado financeiro e a alguns partidos de centro. Depois que o Flávio Bolsonaro foi, de fato, concretizado como candidato escolhido pelo grupo bolsonarista e pela direita, nesse caso, a gente já viu outros partidos tomando outros rumos. O PSD, por exemplo, estaria com Tarcísio, não estará com Flávio, terá candidatura própria. Alguns outros partidos, como o PP, que era até cotado para ser vice de Tarcísio, né? Se Nogueira queria, pelo menos, já não mostra tanto apoio assim à candidatura do Flávio como mostrava com o Tarcísio. O União Brasil, que tinha desembarcado do governo Lula, depois da concretização do nome do Flávio, voltou para o governo Lula e tem ali um arranjo que pode acenar até para um apoio ao presidente da República, MDB, entre outros partidos. Então, o Flávio vai ter essa dificuldade com o mercado financeiro e com alguns partidos de centro. Talvez essa conversa com o Rogério Marinho ganhe aí do Tarcísio mais uma nova manifestação pública de que vai apoiar o Flávio Bolsonaro, de que vai transferir ali tudo que ele precisa para a candidatura do Flávio. Aliás, eles esperam isso do Tarcísio todo dia, né? Todo dia o Tarcísio tem que dizer que apoia o Flávio Bolsonaro.
Agora, Lucas Merreiro, eu fico pensando de que maneira que isso colaria, sendo que os bastidores políticos mostram o tempo todo que a vontade de Tarcísio mesmo era ocupar o espaço que é de Flávio Bolsonaro agora.
É exatamente por isso que eles cobram esse apoio incondicional e diário. E veja só, eu não digo que era. Uma coisa que eu venho avisando aqui é que o Tarcísio de Freitas ainda não desistiu de ser o candidato da direita à presidência da República. Ao contrário do que ele diz em público, né, ao contrário das manifestações de apoio ao Flávio Bolsonaro e de dizer que ele vai respeitar a decisão de Jair Bolsonaro, o Tarcísio Gomes de Freitas ainda não desistiu da sua pré-candidatura à presidência da República. Vejam só, para a gente entender isso, a gente tem que entender que há um faccionalismo muito claro dentro da direita bolsonarista. De um lado, ele é liderado por Jair Bolsonaro, mas enfim, agora que ele está preso, vamos dizer que ele é liderado por Flávio Bolsonaro. E do outro, é liderado por Nicolas Ferreira, que não são a favor, apesar do que dizem em público, né? Não são a favor da candidatura de Flávio Bolsonaro. Veja só, o Nicolas Ferreira, para ele se libertar da família Bolsonaro, para ele construir cada vez mais uma liderança própria na direita, ele precisa que a família Bolsonaro tenha cada vez menos poder. Por isso, ele apoia, na prática, a candidatura de Tarcísio de Freitas. Outras pessoas importantes envolvidas nesse lado da facção dessa direita mais bolsonarista é a Michelle Bolsonaro e o próprio Tarcísio de Freitas. Esses três querem que o candidato não seja Flávio Bolsonaro, mas seja Tarcísio. E isso está ficando cada vez mais claro agora, onde o Nicolas, para conseguir se desvencilhar um pouco mais da família Bolsonaro, mas sem deixar muito claro, o que ele fez? Ele convocou uma manifestação dizendo que queria fora Dias Toffoli. O Flávio Bolsonaro, por outro lado, ele não quer, na prática, o fora Dias Toffoli, porque a gente já sabe que o Dias Toffoli foi o ministro do Supremo Tribunal Federal que anulou as provas coletadas pelo COAF contra Flávio Bolsonaro. Então ele não quer Flávio Dias Toffoli. E agora, ele não quer o Dias Toffoli, perdão. Então agora a gente vê que há uma divisão dentro do bolsonarismo. Uma parte querendo cooptar essa manifestação para ser uma manifestação pró-anistia, a favor da saída de Jair Bolsonaro da prisão, e a outra parte fazer uma manifestação contra o Dias Toffoli. O que o Tarcísio foi lá e fez? Disse que estaria na manifestação para se manifestar contra Dias Toffoli, colocando ali publicamente que nessa divisão do bolsonarismo entre Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro, ele está do lado Nicolas Ferreira. E é claro, porque esse é o lado que quer Tarcísio como candidato à presidência da República.
Agora 8 horas e 48 minutos.
Repita.
8h48. Vamos agora para
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira. Amanhã na Casa Lide em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
8 horas e 51 minutos.
Repita.
8 e 51. Vamos falar das eleições, inclusive com articulações para sucessão lá no estado de Minas Gerais. Diante dessa disputa para ver quem vai ocupar qual espaço, nós vemos aí Matheus Simões, que é o atual vice, e também o deputado federal pelo estado com agenda conjunta pelo interior do estado. Rodrigo Costa, sempre atento a esses bastidores políticos de Minas. E a gente vai vendo um ingrediente a mais sendo colocado cada vez que surge uma nova notícia nessa panela que é o Caldeirão Mineiro aí para eleições deste ano, né? Bom dia, bem-vindo.
É isso mesmo, Bia. Bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. E detalhe importante nessa movimentação: Matheus Simões, vice-governador no PSD, Nicolas Ferreira, no PL. E eles cumprem a agenda hoje, quinta-feira, e também amanhã, sexta-feira, agendas conjuntas no interior aqui de Minas Gerais, que combinam, inclusive, anúncios administrativos, e é aí uma forte sinalização eleitoral. A presença lado a lado ocorre em um momento em que o sucessor do governador Romeu Zema, do Partido Novo, tenta consolidar o apoio do PL à sua pré-candidatura ao Palácio Tiradentes. Vale lembrar que daqui a aproximadamente 30 dias, Zema vai renunciar ao governo de Minas e Matheus Simões vai se tornar governador, partindo então para a reeleição. Os dois estarão em cidades da Zona da Mata e também na região do Campo das Vertentes para anunciar investimento na casa dos 100 milhões de reais em infraestrutura viária e também urbana com recursos estaduais. A agenda começa por Juiz de Fora, onde Simões participa a convite do deputado de um anúncio de recursos para obras de drenagem, pavimentação e também investimentos para a iluminação do distrito industrial. Ainda no mesmo dia, eles anunciam juntos investimentos para o anel viário de Ponte Nova, também na Zona da Mata. E amanhã, sexta-feira, apresentam em São João del Rei, no Campo das Vertentes, um projeto de ligação entre a BR-265 e a MG-383. Apesar dos avanços, uma aliança para o governo ainda entre PL e PSD não é consensual. Aqui no estado de Minas Gerais, uma ala do partido, no caso, resiste a, inclusive, desgastes do governo Romeu Zema, de quem o Simões, repito, é vice, com representantes, por exemplo, das forças de segurança aqui no estado, que uma base importante do bolsonarismo. E a questão do palanque duplo, né? Porque Matheus Simões vai apoiar Romeu Zema para a presidência da República, e aí o PL também fica em dúvida como se daria essa costura, já que tem que ter um palanque para Flávio Bolsonaro aqui no estado de Minas Gerais. Esse é o cenário, essas são as agendas, e a gente continua a acompanhar aqui a pré-campanha no estado de Minas Gerais.
Obrigada, Rodrigo, pelas informações ao vivo de Minas Gerais. A gente aprofunda essa discussão agora com o Nelson Kobayashi e também o Lucas Merreiro. Ô, Merreiro, que confusão que é a sopa de letrinhas partidária no Brasil, né? Aquilo que a gente fala em um estado, um apoia outro, no Distrito Federal, a nível nacional, um é contra a oposição ao outro, enfim. E a gente observa já que Flávio Bolsonaro falou publicamente que Nicolas Ferreira não será candidato pelo PL em Minas Gerais ao governo do estado. Mas agora ele também está sendo usado como um puxador de votos, fama que já tem, principalmente entre os mais jovens, né?
Pois é, e o Nicolas não está gostando nada disso, né? Ele sabe que ele é um grande puxador de votos do Partido Liberal, e, portanto, ele queria ter um pouco mais de controle nas chapas, né? Decidir ali quem vai participar e tudo mais. Só que isso ainda é único e exclusivamente uma atribuição do Valdemar da Costa Neto. Isso, inclusive, levou o Nicolas a tecer algumas críticas duras ao PL e sair por aí dizendo às pessoas que ele estava cogitando sair do PL, porque, nas palavras dele, né, ele não admitia que o Eduardo Cunha, que já foi condenado por corrupção, participasse dos quadros do PL. Veja que engraçado, né? O Nicolas nunca se incomodou com condenados à corrupção no partido dele, tanto é que ele é do partido do Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto, condenado pelo esquema de corrupção no Mensalão, é uma pessoa que é presidente do partido do Nicolas e que participa das manifestações que são convocadas pelo Nicolas, né? O Valdemar da Costa Neto tava lá naquela passeata do Acorda Brasil e tudo mais. Então a gente sabe que essa questão do Eduardo Cunha foi só um pretexto pro Nicolas demonstrar a insatisfação que ele tá tendo com o partido dele hoje e como ele quer deter um pouco mais de controle a respeito das chapas do PL. Eu vou até dar esse ponto para ele, até faz algum sentido, considerando a grandeza de puxador de votos que Nicolas Ferreira é hoje na política mineira.
Fala, Nelsinho Kobayashi.
O Nicolas é um fenômeno da política, ele certamente vai galgar postos maiores no decorrer da sua vida política, né? Da sua carreira, da sua jornada, mas eu acredito que ele faz muito certo em não ser ele o candidato ao governo, apesar de já ter idade para isso, né? Os 30 anos necessários para ser governador de um estado. Acredito que se ele permanecer na função de deputado federal, ele consegue manter e talvez ampliar a sua popularidade para futuramente disputar a presidência da República. Acredito que esse seja um caminho natural para ele. Mas o seu apoio em Minas Gerais vale muito. Ele que foi testado há algum tempo em algumas pesquisas e ele tem uma popularidade gigantesca. Teria ali uma campanha muito forte se ele fosse o candidato. Então, tem essa briga por apoio. Eles, por exemplo, Simões não quer o apoio do PL. Simões quer o apoio do Nicolas, que, para fins de voto, votação no estado de Minas Gerais, vale mais que o apoio de uma sigla partidária. E aí o Nicolas Ferreira, então, tem esse poder nas mãos e ele já bancou que ele tem, sim, relevância nas escolhas no estado de Minas Gerais. Vídeo caso do Eduardo Cunha. Vamos ver para que lado acenará Nicolas Ferreira, que era próximo do Cleitinho, mas se estremeceu nessa relação no decorrer.
Valeu, senhor Kobayashi. E olha, a safra de grãos deve ser recorde neste ano. Mas a arrecadação dos produtores deve recuar. Por que, Alangani? Os preços estão mais baixos?
Pois é, exatamente, né? Os preços estão mais baixos, então a gente observa que algumas commodities estão com cotações baixas no mercado internacional, apesar de uma safra recorde, né? Isso é bastante relevante, o aumento da produtividade agrícola. E uma grande incerteza em relação à carne, Evandro, por conta da tal das cotas da China.
Caramba!
Lembra disso? Lá até 1,100 mil... toneladas de carne, você tem uma tarifa de 12%. Que passar disso aí é 55% de tarifa. Isso prejudica, evidentemente. Então tem um grande receio. Agora, safra de grãos em relação ao ano anterior, 2025, uma expectativa de aumento de 0,3%, 353 milhões de toneladas. E o valor bruto da produção, que seria uma espécie aí de receita, né? 1,37 trilhão. Uma queda de dólares, 3,3%. Então veja, Evandro, esses números mostram, né, de um lado que o agricultor consegue produzir mais em volume, por outro lado mostra que as receitas não estão sendo tão generosas para eles, né? De um lado, café sobe muito, mas por outro lado, uma grande incerteza em relação à pecuária.
E as indicações é de que esse cenário deva permanecer por muito tempo, Alangani?
Olha, é bastante incerto porque está muito sujeito à demanda internacional.
Exatamente.
Agora também as questões comerciais envolvendo a guerra tarifária que começou com o Donald Trump e acabou se espalhando pelo mundo agora, né? A própria China também, além do que dos fatores climáticos. Mas tendo uma retomada da economia mundial, Evandro, aí sim existe a possibilidade novamente dessas commodities agrícolas subirem bastante, o que nos ajuda.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
A notícia de última hora.
24 horas.
News. Jovem Pan News.
Jovem Pan.
Esportes.
O Flamengo enfrenta o Lanús nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, na Argentina, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O técnico Felipe Luiz terá 3 desfalques para a decisão. Gonzalo Plata, que está suspenso por expulsão ainda na Libertadores do ano passado. Jorginho, que ainda se recupera de lesão. E também o Alacian, que apresentou dores musculares e também negocia a saída para o Bragantino. São as ausências para o Flamengo na Recopa Sul-Americana. Lanús e Flamengo, você acompanha aqui na Jovem Pan. Um abraço.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro campo que o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Parlamentares, 9:03.
Repita.
9:03 da manhã.
E é sobre essa prisão do príncipe Andrew que a gente vai voltar a falar com o nosso Luca Bassani. Ele está acompanhando os detalhes e traz as informações para a gente agora. Tá nevando aí, ô Luca Bassani?
Ah, sim, Evandro. Muito frio aqui, menos um grau diretamente de Munique. Um pouco de neve caindo, algo raro para este inverno aqui no sul da Alemanha, mas não raro para o resto da Europa, né? Exemplo da Ucrânia. Falando agora sobre a breaking news da manhã desta quarta-feira, o ex-príncipe Andrew foi preso na sua residência em Norfolk, no sudeste da Inglaterra, após os investigadores apontarem ligações com Jeffrey Epstein e o acusarem de má conduta enquanto servia em um cargo público. Lembrando que ele, no ano passado, foi removido das suas funções reais, também perdeu o seu título, agora conhecido apenas como Andrew Mountbatten Windsor, e que está respondendo como um cidadão comum para a justiça britânica. De acordo com as investigações e com a própria imprensa do país, a sua residência em Windsor, ou seja, também no Palácio de Windsor, não muito distante de Londres, também está sendo utilizada pelos investigadores para coletar uma série de documentos e outras provas que possam apontar uma ligação mais profunda com o ex-financista norte-americano Jeffrey Epstein. Lembrando para nossa audiência que esse caso tem abalado, né, vários setores da política e do empresariado global, seja nos Estados Unidos, seja aqui na Europa, apontando a ligação de figuras importantes, de importantes empresas, de famílias reais e de governos com o ex-financista que tinha um esquema de aliciamento de menores e também de exploração sexual em ilhas privativas e em outros locais. De acordo com esses documentos que estão sendo divulgados durante os últimos dias, muitas fotos, e-mails e mensagens trocadas apontam a ligação de Jeffrey Epstein com o antigo príncipe, que agora responderá à polícia britânica. Muitos acreditam, todavia, que essa acusação inicialmente como má conduta em um cargo público, ela é frágil, mas que pode já ser suficiente para coletar novas informações e formar um caso mais robusto, né, uma acusação mais robusta que possa culminar com a prisão definitiva do ex-príncipe britânico. Também trago a atualização de que, de acordo com os juristas do Reino Unido, ele deve ficar detido entre 24 e 96 horas para investigações preliminares, um primeiro contato com a polícia e também a responder alguns questionários, mas que não deve ter uma prisão preventiva já decretada ou até mesmo uma prisão definitiva sem passar por um julgamento. A gente vai ficar de olho neste caso e vendo como o governo responderá, se o rei Charles se pronunciará a respeito disso publicamente ou se vai optar por permanecer em silêncio, se o governo britânico de Keir Starmer também participará dessas falas. Afinal, membros do próprio governo trabalhista também estão sendo acusados de ligação com Jeffrey Epstein, ou seja, são muitas as variáveis, muitas incógnitas, e nós, como sempre, aqui do Velho Continente, acompanhando tudo para atualizar a audiência ao longo desta quarta-feira.
Certamente.
Quinta-feira, perdão.
Exatamente. Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. Certamente, né, os membros da nobreza inglesa serão cobrados a prestar esclarecimento sobre isso. Afinal de contas, são figuras públicas que também devem satisfação a não apenas os moradores da Inglaterra, mas do mundo todo diante da repercussão do caso de Jeffrey Epstein. O presidente Lula participou hoje da cerimônia de abertura da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial na Índia. Durante o discurso, Lula defendeu a regulamentação das Big Techs. Vamos acompanhar.
Quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação. A regulamentação das chamadas Big Techs está ligada ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países. O modelo atual de negócio dessas empresas depende da exploração de dados pessoais, da renúncia do direito à privacidade e da monetização de conteúdos chamativos que amplificam radicalização política.
A missão de analisar esse assunto com Nelson Kobayashi e Lucas Merreiro, eu falo missão aqui, Kobayashi, porque esse assunto costuma gerar muitas entrelinhas, diferentes leituras. Quem ouve a palavra regulação das redes, das big techs, alguns torcem o nariz com preocupação de que haja aquela leitura subjetiva do que pode ou não pode ser publicado na internet. Outros falam que é aquela preocupação do governo em busca de tributação, de taxar e regularizar. Fato é que a internet não pode também ser uma terra sem lei. Então, é um caminho espinhoso, mas um assunto que precisa ser discutido ao mesmo tempo.
Sim, é um assunto necessário, regulamentação das redes, regulamentação de Big Tech, mas não como o governo pretende. Se a gente pega, por exemplo, o projeto que tramitou no Congresso Nacional, que está engavetado, né, que se fosse colocado em votação certamente não passaria, a gente via ali um sério risco de afronta aos direitos constitucionais de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, inclusive. Agora, é sim necessário debater, inclusive mundialmente, a regulamentação das redes, proteção de dados, principalmente. Eu só acho bem curioso, quando a gente fala em regulamentação de plataformas digitais, de big techs, enfim, porque se isso, de fato, tivesse acontecido há 10 anos atrás, por exemplo, principalmente em relação à proteção de dados, talvez o presidente Lula não seria hoje presidente, porque ele se safou de condenações na justiça, inclusive que o levaram à inelegibilidade, porque houve uma fragilidade de uma big tech dessa em relação ao conteúdo de mensagens instantâneas trocadas entre pessoas, que revelaram ali naquele momento um certo conluio entre a acusação, Ministério Público e o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, do Sérgio Moro. Então, veja só, né? Se a gente tivesse esse pedido do presidente sendo efetivado há 10 anos atrás, regulamentação de redes, proteção de dados, ele não é presidente. De uma fragilidade de uma big tech que o deu a condição de anulação e de possibilidade de voltar ao jogo eleitoral. Mas sim, é um debate que deve acontecer mundialmente, não como quer o PT e o governo brasileiro aqui, porque
novas legendas, porque estão com medo justamente desse inchaço, dessa avalanche de filiações. O entendimento é que tem tanta gente nova no PSD que pode ser que não sobre espaço direito para ninguém fazer campanha. Então, entre possibilidades de perda do PSD para o PL, aí reforçando e aumentando ainda mais a bancada do presidente da casa, está o líder do PSD, de Gilberto Kassab, na Alesp, o deputado Paulo Correa Júnior, e também o deputado Oséias de Madureira. Os dois estão em negociações avançadas com a legenda de Valdemar Costa Neto. Eu conversei com eles. Paulo Correa, o líder do PSD na casa, me disse que vai tomar essa decisão até a primeira quinzena de abril, mas que está realmente ouvindo e tentando entender todas as possibilidades nesse momento. Ele disse que ainda vai conversar com o Kassab, mas admitiu que há um receio de como fica o partido na região dele, no litoral de São Paulo, justamente por conta desse inchaço. O fato, então, é que essa tentativa de atrair o maior número de candidatos e de filiações possíveis de Kassab pode respingar numa estratégia contrária, pode acabar fazendo com que o partido perca filiados, reforçando o PL, justamente com quem então a legenda está brigando pela vaga de vice. Lembrando que no caso do PL a justificativa é justamente essa, a maior bancada da casa, e o vice seria André do Prado, o atual presidente. No caso do PSD, tem dois brigando também por essa vaga. O atual vice, Felício Ramuth, que é o favorito de Tarcísio e até pode trocar de partido se nada der certo, porque ele tem brigas com o próprio Kassab, o presidente da legenda, que também quer essa vaga para si. Evandro.
Tá certo, Beatriz Manfredini, muito obrigada pelas informações. E agora sim a gente vai falar de carnaval, só que não é mais da folia, mas sim do resultado econômico, né, da festa toda. No Rio de Janeiro, os hotéis bateram recorde de ocupação. A cidade chegou a 99%, só para não cravar o 100%, né? Mas dá para dizer que ficou tudo cheio. Rodrigo Viga, que tem mais informações, qual foi a região que mais recebeu hóspedes? Manda lá, casca de bala.
Fala, Bia. A cidade continua cheia, continua lotada. Durante todo o carnaval foi assim, turistas nacionais, muitas países presentes aqui no Rio de Janeiro, muita gente também de São Paulo, que a gente entrevistou durante esse carnaval aqui nos blocos, que vocês chamam de bloquinhos, a gente chama de blocos aqui no Rio de Janeiro, e o setor hoteleiro está rindo de orelha a orelha. Afinal de contas, a taxa de ocupação beirou os 100%, mais de 99% em bairros como Glória, como centro da cidade, ainda Ipanema, Copacabana, Leme, ou seja, beirando os 100%. Acho até que nenhum hotel opera com 100% de ocupação, porque vai que tem um problema em um determinado quarto e precisa fazer aquele remanejamento, aquela realocação. Então, aqui na capital, quase 100% de ocupação nesses pontos mais tradicionais. Agora, no interior do estado, a taxa média de ocupação foi de 83%. Nós tivemos destaque para a cidade de Arraial do Cabo, que é um dos locais mais belos para o mergulho, não só no Rio, mas também em todo o Brasil. Eu diria até que está no top 3 do Brasil. E ainda a cidade de Miguel Pereira, um pouco mais friozinho, um pouco mais aconchegante, com taxa de ocupação também acima dessa média de 83%. Cidade lotada, pelo que eu pude apurar junto ao pessoal aqui da cidade do Rio de Janeiro, junto a Rio Tour, aqueles números prévios vão ser superados. Tanto os recordes de injeção na economia, quanto de turistas nacionais e estrangeiros. No pré-carnaval, havia expectativa de uma injeção de 5,9 bilhões, quase 6 bilhões de reais na economia do Rio de Janeiro, quase 250 bilhões de reais só em arrecadação de ISS, que é o imposto principal do município. E o total de foliões previamente estimado era de 8 milhões de pessoas, mas esse número deve ser superado porque a cidade estava repleta, lotada, e ainda tem muita gente por aqui, viu, Bia?
Certo, Rodrigo Viga. Para a gente também trazer informação de momento aí no Rio de Janeiro, nós acabamos de noticiar que aqui em São Paulo, pelo menos 14 voos foram afetados por conta da greve que acontece na Argentina. No setor de aviação também foi atingido por isso. Mais de 205 cancelados lá, mas aqui em São Paulo, 14 foram afetados. No Rio de Janeiro, que também tem conexão direta com o país vizinho, teve algum cancelamento? Passageiros foram afetados por aí também?
Ou se tem muita gente. Eu já tive a experiência de viver uma greve na Argentina, estava de férias por lá, e lá quando é greve a ver é para valer, viu, Bia? Para e para tudo. Eu até vou contar rapidamente esse relato, porque Eu cheguei no aeroporto pela manhã, meu voo era por volta de meio-dia, fiz lá toda aquela burocracia, né? Passei por alfândega e coisa e tal, fiquei sentadinho, eu e minha esposa, desde as 9 da manhã, aguardando uma chance, aguardando uma oportunidade para retornar ao Brasil. Lá pelas tantas, acho que era 7, 8 horas da noite, todo mundo já cansado, com fome, nada funcionava, nem mesmo alguém disponível para passar informações para a gente. Uma pessoa da companhia aérea, a qual a gente tinha vínculo, né, chegou dizendo o seguinte: vai ser, abriu a porta, segue a boiada. O que, que significava dizer? Abriu a porta, você saía correndo, quem sentasse embarcava, quem não sentasse, infelizmente, teria que esperar mais um pouco. Isso aconteceu com várias famílias, felizmente. Eu, atleta, né, minha cara Bia, fininho, consegui sentar junto com a patroa e voltamos naquele voo, mas foi uma cena marcante, foi uma cena lamentável, porque vi muitos pais sentando e crianças não. O número que eu tenho aqui de momento é o seguinte, viu, Bia? São mais de 31 voos impactados. Nossa. Aqui no Rio de Janeiro por conta dessa greve na Argentina. São 16 voos que estariam chegando da Argentina ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, e 15 partidas aqui do Rio de Janeiro, tendo como destino, se não final, pelo menos parcial, a Argentina, ou seja, uma dor de cabeça danada por conta dessa greve que faz um efeito dominó aqui no continente sul-americano. Minha cara Bia, meu caro Cine.
Isso é sério, porque envolve, né, muita gente que tem viagem de turismo, mas também aqueles outros que têm compromissos que são inadiáveis. Mas eu também fiquei com a cena aqui de Rodrigo Viga no meu imaginário, correndo pelo aeroporto, segurando uma mala. Memorável. Obrigada, Viga, por sempre...
Um porte atlético, né, Rodrigo Viga?
Run, Forrest! Run, Forrest! Run, Forrest!
Você toma creatina? O que que é, Rodrigo Viga?
Como é que é? Eu tava sem barba, mas a barba foi tanto tempo de espera que a barba ficou assim, tipo Papai Noel.
Creatina.
Eu falei, você tá tomando creatina? O que que tá rolando aí pra esse porte atlético, hein, Rodrigo Viga?
Não, aqui é puro sangue. Nas minhas veias só correm sangue vermelho e preto, meu caro Cine.
Valeu, Viga. Olha, gente, o presidente Lula se reuniu hoje com o presidente francês Emmanuel Macron. Vamos com o Igor Damasceno, que vai trazer as informações para a gente agora lá de Brasília. Fala, Igor.
Evandro, mais uma vez, ótimo dia a você, a Beatriz e também a todos que nos acompanham. Esse encontro aconteceu em Nova Delhi, a capital da Índia. Os dois chefes de Estado participam da cúpula sobre inteligência artificial. O encontro aconteceu logo depois do discurso do presidente Lula e acontece em meio à esteira do acordo entre União Europeia e Mercosul. Historicamente, Macron acompanha Lula, sempre tiveram uma relação de muita cordialidade e proximidade. No entanto, quando o assunto é o acordo, os dois divergem. Lula é uma das principais lideranças para que esse acordo fosse firmado em 17 de janeiro, mas Macron, ele continua lutando contra esse acordo, afirmando que principalmente o setor agrícola de países membros da União Europeia podem ser afetados. Então, os dois chefes de Estado se reuniram para chegar a um denominador comum. Por quê? Porque o acordo já foi assinado e agora está na fase de aprovação do parlamento de cada país. A Argentina já aprovou no parlamento de lá, agora o Brasil também começa a avançar nesse assunto em nosso Congresso Nacional. O parlamento europeu judicializou o tema, mas isso não impede que o acordo comece a ser executado desde que todos os parlamentos o aprovem. E nessa esteira, então, Lula quis falar a respeito dos benefícios desse acordo para todos os países envolvidos. Acaba de sair uma nota do Palácio do Planalto confirmando também que o presidente Lula se encontrou com o primeiro-ministro da Croácia em Nova Delhi para falar sobre esse assunto. A Croácia, assim como a França, não concorda muito com esse acordo por conta dos impactos, principalmente no setor agrícola, mas a nota do Palácio diz o seguinte: os dois líderes destacaram a importância da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia e sua expectativa de que o instrumento possa entrar em vigor com brevidade. celeridade possível. Ambos concordaram com a importância estratégica do acordo no atual momento de recrudescimento do unilateralismo e do protecionismo comercial, ou seja, uma crítica aos países que defendem o unilateralismo, fechamento ali do mercado, como é o que acontece, por exemplo, na política de Donald Trump nos Estados Unidos. Lula, mais uma vez, defendendo a abertura de mercado, o multilateralismo, e por isso ele apoia esse acordo. Agora, resta saber se a resistência da Croácia e da França vai diminuir depois desse encontro com o presidente Lula. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigado, Igor Damasceno. Agora 9 horas e 32 minutos.
Repita.
9h32.
Esportes.
O Flamengo enfrenta o Lanús nesta quinta-feira, 9h30 da noite, na Argentina, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O técnico Felipe Luiz terá 3 desfalques para a decisão. Gonzalo Plata, que está suspenso por expulsão ainda na Libertadores do ano passado. Jorginho, que ainda se recupera de lesão. E também o Alacian, que apresentou dores musculares e também negocia a saída para o Bragantino. São as ausências para o Flamengo na Recopa Sul-Americana. Lanús e Flamengo, você acompanha aqui na Jovem Pan. Um abraço.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Você quer saber o nome pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. Mil e sete mil fotos, o único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br, digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Agora 9 horas e 35 minutos.
Repita.
9 e 35 da manhã.
Daqui a pouco tem Morning Show. Falta pouco para não rodar
de Fernando primeira.
Rocha.
Bom Bira. Dia.
Bom dia, meus queridos. Evandro e Bia. Muito assunto bom nessa quinta-feira. Uma quinta-feira pós quarta-feira de cinzas. A gente segue acompanhando, assim como vocês, repercutindo por aqui também, o caso do Banco Master. Anteciparam a ida de Vorcaro, a CPMI do INSS. Mas a cada dia, novas mensagens, novas interrogações aparecem sobre o estilo de vida, a ostentação do banqueiro. Estão sendo divulgadas agora as mensagens e também detalhes de festas que ele dava em Trancoso. E são festas proibidas até para maiores. As festas chamadas de Cine Trancoso, porque todo mundo deixava o celular na porta e ninguém podia filmar, só o dono da casa. E aí que está o problema. A gente vai falar também da greve na Argentina, vocês falaram agora, né? Afetando voos diretos para o Brasil. A gente viu no Rio de Janeiro, situação já afetada também por aqui, por causa dessa reforma trabalhista, uma greve. recebida por alguns setores com essa manifestação, a paralisação de momentos, de lugares importantes para a vida do país. A gente aqui discute a escala 6x1, que também promete pegar fogo. Vamos falar também sobre brincadeira que tem hora ou brincadeira que tem limite. Vamos falar sobre a cena que pegou mal do prefeito do Rio de Janeiro fingindo ser cego. Será que qualquer piada vale? Vamos discutir isso por aqui. Estamos na quaresma também, quarta-feira de cinzas, esse período de 40 dias que vai das cinzas à paixão, à sexta-feira da paixão. A gente fala de uma missa que movimentou mais de 1,5 milhão de fiéis, comandada pelo Frei Gilson. E aí a gente pergunta, né, esse período de penitência muito importante para os cristãos, é um período de jejum e também de alguns sacrifícios sugeridos, como por exemplo, de agora até a sexta-feira da paixão, toda sexta-feira. A sugestão é deixar de fazer algo que você goste, que seja bom, mas exatamente na sexta-feira. Alguma sugestão, Bia e Evandro?
Eu acho que ao longo dessa quaresma eu vou ficar sem comer carne.
Ah, é?
Pois é. Pode ser só na sexta, gente, né? Tudo.
Ela já não
quaresma,
come, não. Fernando.
Hã?
Ela já não come essa salafrária.
Não, mas aí eu tô dizendo, não precisa ser tudo. É só na sexta-feira deixar de cantar um pagode. Uma coisa boa assim, né?
É justo. O que
a gente vai discutir essas coisas aqui.
Talvez ficar sem beber cerveja.
Ah, é. Aí também, né? A lista é grande. Porque logo na sexta, né? Dá pois pra mudar isso pra segunda? Não, a segunda eu não faço nada. Fico quietinho. Mas
tem que ser uma penitência, né? Tem que ser, tem que dar trabalho.
Tem que ter,
né?
Sacrifício, daí toma cerveja na quinta-feira.
E além do se for pensar pelo lado religioso, além do sacrifício, o ideal é que você deixe, por exemplo, de gastar com algo que seja permanente na sua vida, mas que assim, que você contante e utilize esse dinheiro, por exemplo, para fazer boas ações, etc. Tem que ter um bastidor ali positivo
uma causa
por trás
social.
Também.
Exatamente. Então, olha, é um momento para se pensar. Quaresma vem desses 40 dias também, né? Que Jesus teria estado no deserto, passou por grandes provações. Um período muito importante. Começou nessa quarta-feira de cinzas e vai até a sexta-feira da paixão. A gente vai repercutir muitas informações legais. O programa, como sempre, está muito bom, muito diverso, plural, dinâmico, e a gente está esperando todo mundo por aqui. Valeu?
Valeu, Fernando Rocha. Até daqui a pouco, então.
Abraço pra você.
Às 10 da manhã tem Morning Show. E agora, às 9h38, tem vocês aqui no telão conosco. A nossa audiência que participa, mandando recado lá no YouTube. Eu vou fazer aquela pedunchação de participação. Acessem o nosso canal no YouTube. Eu sou peduncha. Acessem o nosso canal no YouTube, Jovem Pan News. Quem não conhece, quem sempre escuta pelo rádio ou pela TV, passa lá, porque tem uma comunidade, uma mensagem o tempo inteiro. E os recados vêm parar aqui também. Clica no like, não se esqueçam.
A Natália Lobo. Esse caso do ex-príncipe mostra como pessoas com dinheiro acreditam que nunca serão pegas quando fazem algo de errado. Exatamente, Natália. Mostra o quanto os poderosos acham que estão sempre blindados e do quanto há necessidade também de autonomia das autoridades para que, em casos de escândalos, eles sejam expostos e essas pessoas sejam punidas.
Exatamente. Nós temos também aqui o recado, vamos ver, do Wellington Araújo. Acadêmicos de Niterói cavou a própria cova ao misturar ideologia política com o carnaval. Ele está aqui trazendo, inclusive, a informação, né, de que a escola de samba foi rebaixada. Disse ali em vários momentos nas redes sociais os dirigentes de que foram ovacionados, de que estavam ali satisfeitos com o resultado popular desse desfile, mas no fim das contas, na hora das notas dos jurados, eles foram ali, realmente, como ele colocou aqui, enterrados. Acabou cavando a própria.
Lado tem a dificuldade natural também, que escolas que vêm da Série Ouro para o grupo especial, de se manter nesse grupo, exatamente porque estão acostumadas a uma outra estrutura de desfile e numa concorrência que é muito mais elevada quando falamos das escolas de samba do grupo especial. Vamos olhar agora também mais um recadinho aqui que vem do Anderson. O fim da escala 6x1 iria aumentar a produtividade, mas muitos empresários estão fazendo lobby para não aprovar, pensando nos custos. O Anderson dizendo então que sim, que esses trabalhadores que forem beneficiados pela escala, eles poderiam ter a sua produtividade melhorada exatamente por conta também do que o descanso produziria para esses profissionais. Mas na visão dele, os empresários estão fazendo lobby pensando apenas nos custos. Obrigado pela tua opinião, viu, Anderson, e todos vocês.